Olá, bem-vindos ao painel da semana, na qual descobrimos que o desemprego no Brasil não só continua imenso, como insiste em tropeçar aqui e ali para números próximos do pior da crise. Uma doença que só o crescimento da economia cura. E de imediato, talvez nem ele, seja pela capacidade ociosa de muitas empresas, seja pela revolução em curso no mundo do trabalho. Para discutir o mais grave dos nossos problemas, estão na mesa dois economistas. Fernando Veloso, do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, dedicado a uma palavra-chave nessa conversa: produtividade. E Cosmo Donato, da LCA Consultores, que investigou, entre outras coisas, as perspectivas de quem mais sofre com o desemprego: os jovens. Conosco também no programa de hoje está o sociólogo Rui Braga, da Universidade de São Paulo, que estuda a precarização do trabalho. Fernando, Rui, Cosmo, sejam os três muito bem-vindos. Talvez a gente possa introduzir a nossa conversa com alguns números ali no telão que mostrem do que exatamente a gente está falando. Os números são do IBGE e mostram a nossa taxa de desocupação de 2012 até aqui. Eles permitem ver que em 2015 a gente engata uma escalada de desemprego que atinge o seu pico no início de 2017, está ali o pico de 13,7%, 14,2 milhões de brasileiros, e daí fica mais ou menos com soluços estacionados nesse patamar. O número mais recente do nosso telão, que é esse de 13,4 milhões de desempregados, uma taxa de 12,7%, foi divulgado esta semana, é o número do primeiro trimestre de 2019, e jogou um pouco mais de água fria na esperança das pessoas de recuperação do emprego, porque veio pior do que o final do ano passado. Eu sei que tem aspectos de sazonalidade envolvidos nisso, mas talvez a gente pudesse começar explicando, Fernando, o que é que tem de pior nesse desenho que está aí no nosso telão.
Renata, é como você falou, quer dizer, sempre no início do ano tem um pequeno aumento do desemprego que reflete demissão de trabalhadores temporários que foram contratados no final do ano, né? Então você vê que sempre no início, ano passado foi a mesma coisa, primeiro trimestre sempre sobe, mas a tendência mesmo é de estagnação, que é o que mostra ali já vários anos em torno de 12,5, né? Isso reflete a recuperação muito lenta da economia, né? O Brasil teve uma recessão muito aguda, né, entre 2014 e 2016, cresceu apenas 1%, 1,1% em 2017, 1,1% em 2018. E do final do ano para cá, todos os indicadores mostram que a economia está patinando, né? Dados da indústria, serviços, a recuperação extremamente lenta da economia. Então, isso reflete no emprego, né? Então, como a economia não consegue se recuperar, ela não gera emprego suficiente para absorver as pessoas que estão entrando no mercado de trabalho. E as que entram vão para o setor informal, que eu acho que é uma questão muito importante também. Não só, e os excluídos, tem os desalentados, pessoas estão trabalhando menos horas do que gostariam. Então, o fenômeno vai muito além do desemprego, né? Envolve também as pessoas que estão trabalhando menos do que gostariam e os que estão no setor informal.
Eu queria trabalhar com os vários elementos que compõem esse quadro. Você foi mencionando rapidamente todos eles, Fernando. Então, vamos começar talvez pela palavra desalento, porque a gente tem muitos problemas sérios, assim, mas quando a gente fala, por exemplo, olha, o país vai mexer na maneira como funciona o seu mercado de gás. As pessoas podem saber que isso é importante, mas elas podem imaginar que isso está algo distante da vida delas. Mas essa altura todos nós temos familiares, amigos, conhecidos que estão enfrentando na pele o problema do desemprego. Eu queria, Cosmo, que a gente explicasse do que a gente está falando, não só o significado da palavra desalento na medição do desemprego, mas por que ela é grave?
O desalento ele é um fenômeno que ele ocorre justamente quando as pessoas elas estão com muita dificuldade de encontrar emprego, já passaram por um grande momento aí de busca sem conseguir uma resposta positiva das empresas e nenhuma recolocação, às vezes como informal. O que eu quero dizer com isso? Ela não conseguiu complementar aquela renda que ela tinha perdido antes. Ela não conseguiu encontrar um outro meio que não seja empregabilidade também. Então, independente se essa pessoa não conseguiu um emprego ou não conseguiu outra forma de recompor essa renda, ela acaba desistindo de procurar emprego e ela sai da estatística do mercado de trabalho. Então, a gente está falando de uma pessoa que nem dentro dessa taxa de desemprego ela ela consta. Então é uma pessoa aí que, fora do mercado de trabalho, basicamente é uma parcela da renda da família, da renda familiar que você perdeu. E no futuro, quando a economia precisa dessa mão de obra para voltar a crescer, tá? No momento de crescimento, você não pode contar com essa pessoa, porque ela não tem mais condições de reingressar no mercado de trabalho, seja porque ela perdeu a capacitação que ela tinha, ou mesmo pelas empresas não aceitarem uma pessoa que está muito tempo afastada. Então isso sim tem implicações, tanto para aspectos pessoais dela, né, em relação a rendimento, mas também está relacionado aí a um fenômeno, a uma questão econômica aí, de quando a nossa economia voltar a crescer daqui a alguns anos, por exemplo.
Rui, o Fernando falou, tem muito mais do que a simples taxa de desemprego. O Cosmo estava falando da questão do desalento. Eu queria te ouvir sobre a questão da informalidade, porque essa está em alta. Vou citar alguns números recentes. Ela cresceu de 16 para 17, de 2016 para 2017, continuou crescendo em 18 e cresceu agora nesse primeiro tri também, nos deixando com uma taxa de 43% dos nossos ocupados na informalidade. Qual é o impacto disso?
O impacto disso, do ponto de vista das famílias, é bastante devastador, quer seja da perspectiva da renda, quer seja da perspectiva das condições de trabalho. A gente está falando de um aumento de taxa de informalidade que atinge, enfim, milhões de pessoas e que obriga essas pessoas a, enfim, saírem de ambientes que são ambientes protegidos, né, quer seja do ponto de vista contratual, quer seja do ponto de vista das condições efetivas de trabalho, ou seja, estou me referindo aqui a fábricas e a escritórios, né, e essas pessoas estão literalmente indo para a rua trabalhar. E esse aumento, vamos dizer assim, exponencial da taxa de informalidade é algo que atinge o coração dessas famílias trabalhadoras, né? Nós não podemos nos esquecer que a informalidade paga muito menos do que o mercado formal, né? Então, historicamente, isso é assim e hoje mais ainda, né? Por quê? Porque com o aumento da subocupação, que é um pouco aquilo que aqueles números não revelam, né? Os números revelam uma coisa, mas não revelam outra, né? Por exemplo, não revelam desalento. Hoje nós devemos ter alguma coisa em torno de 4 milhões de pessoas desalentadas, né? Que não têm condições nem mesmo de procurar emprego, porque procurar emprego custa. Ou seja, ela precisa do dinheiro do almoço, ela precisa do dinheiro do transporte, ela precisa, enfim, se vestir bem, ela precisa se apresentar, precisa fazer currículo, ela precisa entregar. Isso tudo custa. Essas pessoas não têm condição de bancar nem os custos da busca por emprego, né? E a questão da informalidade é algo muito, muito dramático, né? Por quê? Porque o grande problema da informalidade, quando você tem essa persistência na taxa de desemprego e na taxa de subocupação, é que a informalidade aumentando, as oportunidades dessa pessoa se estabelecer mesmo na informalidade, elas vão se tornando cada vez mais duras devido à competição. A competição entre aqueles que estão na informalidade. Então, é claro que esse é um exemplo que não se encaixa perfeitamente bem, né? Mas é um pouco a gig economy que nós temos hoje, né? Ou seja, o Uber, por exemplo. Se você conversar com um motorista de Uber, você vai perceber que, olha, ele vai dizer, se ele tiver alguma experiência nesse mercado, ele vai dizer, olha, no passado era melhor, hoje está muito difícil. Por que, que hoje está muito difícil? Porque tem muito mais gente trabalhando no Uber, ou seja, tem muito mais gente que se desloca, né, de um trabalho protegido, numa fábrica, num escritório, para a rua, né? E isso, evidentemente, que, vamos dizer assim, causa impacto sobre a renda, causa impactos sobre o sofrimento psíquico do trabalhador. Isso tem a ver basicamente com o conjunto, o modo de vida desse indivíduo, né? E tem ramificações na família, né? A gente não pode minimizar o efeito, né, que o subemprego, enfim, a informalidade, o desemprego, o desalento tem sobre a autoestima das pessoas, enfim, a influência que isso tem no âmbito familiar, né?
Nós vamos falar mais dessa questão que já ganhou até um nome, as pessoas falam em uberização do mercado de trabalho, mas antes eu queria explorar um pouco mais com o Fernando ainda a questão da informalidade. Quando veio a reforma trabalhista, ainda que alguns tenham se apressado a dizer que ela sozinha daria conta de criar muitas vagas de trabalho, o próprio ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse isso à época, mas se a gente ficar nos propósitos assim, mais assim, formais da reforma trabalhista, era uma questão de diminuir a litigância no mercado de trabalho, dar uma segurança jurídica maior para o empregador, mas havia a expectativa de que isso pudesse resultar em mais formalização do trabalho e não menos menos. Fernando, também essa expectativa era irreal? Não é para isso que reforma trabalhista serve?
Não, eu acho que tinha expectativa que gerasse mais formalização. Eu acho que não era simplesmente uma questão de criar mais empregos, mas de trazer os informais, que são os excluídos do mercado de trabalho, para o setor formal, né? Agora, é muito difícil separar o efeito da reforma trabalhista, porque o contexto foi de uma enorme recessão, de uma recuperação extremamente lenta, né? Então, acho muito difícil avaliar. Assim, os poucos indicadores que a gente tem é que trabalho intermitente, algumas categorias novas que foram criadas pela reforma trabalhista tiveram algum efeito no sentido de criar emprego, mas é muito pequeno ainda em relação ao total. E, do outro lado, tem essa força imensa que é a recessão fazer com que as pessoas ou percam o emprego ou vão para o setor informal, né? Então, assim, eu acho que a expectativa talvez tenha sido exagerada, porque demora de fato, mas a mistura com a recessão também foi complicada. Eu só queria completar um ponto, só, se me permite, porque a questão da informalidade, além da dimensão social, acho que ela tem uma dimensão sobre a produtividade.
Era o que eu ia perguntar nesse instante.
Que eu acho que às vezes as pessoas não se dão conta, mas isso é bastante importante, porque, em geral, essas pessoas trabalham em empresas que têm produtividade muito menor. São empresas que, em geral, não usam máquinas muito sofisticadas, a tecnologia é também inferior, os trabalhadores têm menor escolaridade, os próprios empreendedores têm menor escolaridade. Então, essas empresas têm produtividade que geralmente é mais ou menos 25%, um quarto, em média, das que estão no setor formal. Então, quando ocorre esse fenômeno, é como se você estivesse tirando pessoas do setor mais produtivo, que é o setor formal, e deslocando para o setor informal, que tende a ser menos produtivo. Então, na verdade, a produtividade média da economia cai, né? Então, lá no IBRA, a gente estima que cerca de metade da queda da produtividade de 2014 para cá tem a ver com esse fenômeno. E é o reverso do que aconteceu nos anos 2000, porque nos anos 2000 foi um fenômeno de formalização, né? Aquele período que teve muita inclusão social, teve queda do índice de Gini, da desigualdade, foi um período de imensa formalização. Então, agora a gente está vendo o fenômeno reverso, de reversão daquele fenômeno.
Isso que você está falando me lembra de algo que eu anotei aqui, que foi um artigo do professor Nércio Menezes, do INSPER, em que ele olha um pouco para aquele gráfico que a gente mostrou no início do programa, quer dizer, como é um desemprego na faixa dos dois dígitos ali, mais ou menos de 99 a 2003. Daí vem esse período a qual você se refere, crescimento, mais formalização, e daí depois o período que a gente voltou aos dois dígitos e a dois dígitos mais altos aí com a grande recessão. E ele dá um peso muito grande ao que aconteceu com o salário mínimo naquele período para explicar o choque de emprego e tudo que a valorização do salário mínimo criou, então, com a formalização. O que ele diz, mais do que crescimento, é a ideia dele, seria necessário algum tipo de choque agora, semelhante ao que aquele que o salário mínimo produziu, para você ter resultado expressivo na recuperação do emprego. Faz sentido para você isso, Cosmo?
Nesse momento, talvez uma política de valorização do salário mínimo não seja o mais oportuno, tá, para geração de vagas formais. O que você tem nesse momento é basicamente uma economia que não reagiu, talvez não tenha se refletido tanto no faturamento das empresas, e com isso talvez uma política de valorização de mínimo nesse momento talvez contribuiria ainda mais para a permanência da informalidade em patamares elevados. Se você pegar um painel de dados da OCDE, por exemplo, e colocar o Brasil dentro, você vai ver que o salário mínimo brasileiro frente ao que a gente chama de salário mediano é um dos mais elevados. Ou seja, o que eu quero dizer, o salário mínimo no Brasil ele já está muito próximo daquilo que a economia tem em média o seu potencial de pagamento. Eu quero dizer assim, como política de valorização, talvez ela já tenha se esgotado no sentido de propiciar um aumento de renda das famílias. Por quê? Se você aumenta, se você basicamente coloca essa política em marcha, por exemplo, ela não vai ter o efeito de transmitir essa renda para as famílias porque você não aumenta o número de contratações. Nesse caso, realmente, o que eu vejo assim, como solução para o mercado de trabalho não é algo focado em termos de rendimento, mas sim em termos de número de pessoas ocupadas. Criar mecanismos para que você consiga fazer com que a pessoa que foi para a informalidade consiga retornar para o seu emprego com carteira assinada. Então, na minha visão, não vai muito por um choque em termos de política de rendimento, mas sim em alguma política que foque na questão mais da empregabilidade, capacitação, para que essa pessoa que está desempregada consiga concorrer nesse ambiente aí e retomar o seu emprego que ela tinha antes.
Esse raciocínio do Cosmo me leva à seguinte pergunta. É mais ou menos um consenso que para os empregos voltarem, ou para que parte do emprego volte, a economia precisa crescer. Mas, ainda que ela volte a crescer, Rui, só isso basta? A taxa de informalidade cairia por si só? o de que políticas que você está mencionando, Cosmo, a gente poderia falar?
Não, nós precisamos ter políticas ativas, né? Coisa que nós não temos. A política que nós temos hoje no país é uma política que ataca a proteção do trabalho. E isso é uma política que tem dado esses resultados. Quer dizer, se você planta giló, você vai colher giló. Você não vai colher, enfim, pera, mandioca, você vai colher giló. E é isso que a gente está plantando, é isso que a gente está colhendo. Nós optamos, né, ou seja, o país optou por uma reforma trabalhista, que é uma reforma basicamente que é uma reforma que atacou, enfim, o polo protetivo. E isso do ponto de vista comparativo internacional, se você olhar os principais estudos que têm sido feitos hoje no mundo a respeito de reformas trabalhistas e comparar, você vai perceber que isso não tem um efeito sobre geração de emprego, tem um efeito sobre geração de desemprego e de subemprego. Os dados são muito claros nesse sentido, né? Foram o último relatório de 2015, né, com dados da OIT, mostra que é um relatório bastante abrangente, existem dados mais recentes, mas é um relatório de 111 países, né? Inclusive antes da nossa reforma trabalhista. E a conclusão a qual os pesquisadores chegaram, uma equipe grande, enfim, de técnicos que se debruçaram sobre os dados da OIT, que se abastecem de dados da OCDE e de outras fontes oficiais, né, é de que das 643 alterações na lei trabalhista em 111 países, 54% dessas alterações foram para atacar o polo protetivo, o efeito foi o aumento do desemprego e não o aumento do emprego. Então, a gente está lidando aqui com uma política que é uma política que já tem, vamos dizer assim, uma ampla demonstração de que ela não é capaz de gerar emprego. O que gera emprego é o investimento. E um tipo de investimento que também o país não está balizado, não está se preparando para realizar, que é um investimento pensado, é um investimento planejado. Porque também você pode, por exemplo, aumentar o investimento em infraestruturas. E que é necessário que haja esse aumento de investimento em infraestruturas, que normalmente é o que se produz em termos de emprego mais rapidamente, né? Quando se pensa, por exemplo, vamos ter uma política de choque de enfrentamento da questão do desemprego. Geralmente se pensa em investimento na área da indústria da construção pesada, construção civil e assim por diante. Esses são empregos também que pagam muito mal, né? E são empregos que têm dificuldades em obter, em conquistar ganhos de produtividade. Nós precisamos escolher setores para investir, esses setores precisam ser setores, vamos dizer assim, tecnologicamente desenvolvidos, capazes de produzir postos de trabalho com qualidade. E isso exige formação de gente, isso exige investimento em educação, isso exige investimento em formação, coisa que também nós não temos nesse cenário, né? A gente acabou de ver um pronunciamento no dia 1º de maio do presidente da República, em que ele não fala de desemprego, né? Ele fala em desburocratização, que é importante. Eu não estou dizendo que não seja importante você desburocratizar ou algo do estilo. Mas o recado que passa para o trabalhador ou para o empreendedor é que a única coisa que o governo tem para oferecer para esses setores é não fazer nada, ou seja, tentar diminuir o ônus que o governo, enfim, eventualmente tem sobre a questão do empreendedorismo ou da informalidade, né? Então, não aponta como uma política ativa de enfrentamento do desemprego. Se você não tem política ativa de enfrentamento do desemprego, você não tem como criar ou gerar empregos. A taxa de investimento no país é baixa, a produtividade tem caído. Da onde que esses empregos vão surgir? Então, a gente está aí na iminência de continuar conversando sobre muitos anos de taxas elevadíssimas de desemprego. E o desemprego hoje no Brasil é o principal problema que o país enfrenta, né? E sem políticas ativas não tem como superar essas dificuldades.
O Rui colocou o governo na mesa e eu acho interessante porque a gente vem de uma semana em que, em circunstâncias de várias maneiras adversas, porque esses números do emprego e também os números da atividade econômica colocam sobre o governo uma pressão para que algo comece a melhorar e a gente ainda não tem esses sinais. E foi nesse contexto que o governo está colocando aí na praça a tal da medida provisória da liberdade econômica, que tem por objetivo, entre outras coisas, vamos dizer, melhorar o ambiente de negócios. E isso me leva para você, Fernando, porque você escreveu um artigo recente, também a propósito do Dia do Trabalho, em que você diz que só uma reforma profunda no ambiente de negócios poderia garantir a quantidade e a qualidade de emprego de que o Brasil precisa. E daí eu te pergunto, isso que o governo anunciou tem o condão de produzir alguma melhora ou, de novo, vamos voltar só quando voltar ao crescimento?
Vamos por partes. Primeiro, eu vou discordar um pouco do que o Rui falou. As evidências que eu conheço, inclusive um colega meu do IBRE, Bruno Ottoni, estudou isso, a reforma trabalhista tem o poder de gerar emprego.
Li um artigo dele, é isso.
Então, assim, a nossa evidência para a Alemanha, Austrália, os estudos econômicos que eu conheço, taxa de desemprego caiu, o fenômeno de inclusão, assim, mas ao longo de vários anos, né? Então, assim, eu não acho que a reforma trabalhista assim, seja um condão que vai resolver o problema do desemprego no Brasil, mas a minha visão claramente ajudou. E agora, claro, com a recessão fica muito difícil medir o efeito, e os poucos efeitos, como eu vi, acho que já mostram que determinadas categorias foram criadas e estão gerando emprego. Mas, assim, acho que o ponto central é tem algo profundamente errado quando a gente tem um sistema trabalhista que tenta proteger os trabalhadores, e como foi citado, a gente tem quase 40 milhões na informalidade. Tá certo? Assim, a população ocupada tem 91 milhões, e nós temos 40 milhões fora. Então, tem algo profundamente errado com esse sistema de proteção social. Então, para mim, não está funcionando. Então, acho que é por isso que a reforma trabalhista é tão importante para incluir os informais. Agora, sobre o ambiente de negócios, eu acho que assim, a questão do emprego está muito ligada à dinâmica das empresas. Assim, os bons empregos, os empregos formais, como eu falei, são criados por empresas produtivas, né? Empresas têm capital, empresas têm escolaridade dos trabalhadores, e o ambiente de negócio no Brasil é muito desfavorável para o crescimento dessas empresas. Então, toda essa questão tributária, a dificuldade de crédito, toda a dificuldade do ambiente de negócios dificulta muito o crescimento de empresas produtivas. Então, tem vários estudos que mostram que as empresas mais produtivas do Brasil, elas têm um tamanho muito pequeno. Elas contratam muito menos trabalhadores do que poderiam. Então, eles vão para o setor informal ou eles ficam desempregados. Então, é nesse sentido que melhorar o ambiente de negócio é importante, porque os bons empregos são gerados por essas empresas. Eu acho que a MP da Liberdade Econômica é importante. Eu acho que é importante no sentido de facilitar esse processo, né? Por exemplo, você permitir que empresas de baixo risco sejam criadas sem burocracia, né? Hoje em dia é um sistema comum para todas, né? Independentemente se a empresa tem muito risco, pouco risco, tem um monte de dispensões, licenças municipais, estaduais, dificulta muito a criação de empresas. Mas não acho que é uma panaceia. Assim, eu acho que é um primeiro passo, mas eu acho muito difícil gerar empregos de forma sustentável, formais, empregos de qualidade, sem reformar profundamente o nosso sistema tributário, sistema trabalhista, que, como eu falei, tem algo profundamente errado.
Só lembrando, só fazendo uma observação muito rápida, quer dizer, eu fiz referência a uma revisão de dados em larga escala. O Fernando está citando alguns dados que... E esse era um dos problemas, de fato, desse debate, que era muito focado em dados, e dados de poucos países, e geralmente países desenvolvidos. Essa revisão, ela é inconteste. Quer dizer, hoje não há mais um debate a respeito da reforma trabalhista, das reformas que foram feitas a partir de 2008 até 2014, em 111 países, a conclusão que se chega é que essas reformas não produziram emprego. Elas produziram, sim, subemprego. O caso alemão, por exemplo, é um caso bastante típico. Por quê? Porque se você descontar do mercado de trabalho alemão os empregos de 500 euros, os tais 500 euristas, que foram os empregos que foram criados, enfim, com as reformas trabalhistas de flexibilização, não houve uma reforma, de fato, mas houve uma flexibilização trabalhista na Alemanha, da regulação do trabalho na Alemanha. Se você tirar esses empregos de 500 euros, que são subempregos, a taxa de desemprego da Alemanha é do tamanho da Espanha e de Portugal. Então, a gente tem aqui uma situação em que, na minha opinião, pelo menos, apoiado nos estudos, eu posso citar os dados, não há propriamente polêmicas a respeito disso. Reformas que objetivam fragilizar ou flexibilizar a proteção do trabalho, elas não entregam o que prometem. Elas prometiam que iria aumentar a produtividade. Não foi isso que aconteceu. A correlação, empiricamente falando, ela é praticamente inexistente. E, aliás, quando existe, é uma correlação negativa. Você cai, elimina, enfim, proteção do trabalho e a produtividade cai. E os países que mantiveram ou aumentaram a proteção do trabalho, a produtividade aumentou. Essa é a correlação que é a mais clara. Do ponto de vista da atratividade do capital, investimentos externos diretos, etc., também não há correlação possível entre reforma trabalhista e investimentos externos. E do ponto de vista da competitividade, muito menos. Quer dizer, essas três grandes promessas que as reformas trabalhistas mundo afora, a partir de 2008, com o contexto da crise, apresentaram para sociedades nacionais, elas não se cumpriram. Se cumpriu uma expectativa, que é a expectativa, enfim, que isso aí é notório e é transparente, que é o aumento da desigualdade. Reformas trabalhistas, elas não são capazes de entregar produtividade, competitividade e atratividade, mas elas são sim capazes de de entregar aumenta a desigualdade. A gente está vivendo um pouco isso, quer dizer, reformas trabalhistas têm também esse efeito de retardar a recuperação econômica das nações, das estruturas econômicas dos países, né? E você tem vários casos, inclusive um caso aqui mais recente, bastante estudado, eu próprio estudei esse caso, que é o caso português, que precisou rever a sua reforma trabalhista para gerar empregos. Empregos de qualidade. Empregos que têm, vamos dizer assim, um foco na produtividade do trabalho, startups e assim por diante. Então, empiricamente, me parece que o país está caminhando no sentido errado. O nosso país está caminhando no sentido errado. Mas também não é uma expectativa equivocada. Quer dizer, a gente está exatamente na toada do mundo. Ou seja, aquilo que acontece no mundo é o que a gente está vivendo aqui no Brasil.
Quer complementar?
Eu vou complementar, assim, certamente o Rui conhece outros estudos que eu, assim, os estudos que eu conheço, que teve efeito, assim, nada mais precário que o trabalho informal. Qualquer, assim, quando a gente fala assim, a reforma trabalhista precariza as relações formais. Assim, a gente tem quase 40 milhões de pessoas que não têm nenhum direito trabalhista. Assim, qualquer coisa que possa ser feita no sentido de flexibilizar a legislação e permita essa inserção dessas pessoas, que muitas vezes são jovens, são mulheres, têm mais dificuldade de inserção na força de trabalho formal, é positivo e tem várias evidências nesse sentido. Tá?
Então, nós já temos uma legislação para absorver esses microempreendedores, quer dizer, a MEI, né, o microempreendedor individual, e eles têm facilidades para contribuir para a Previdência. Nós temos essa legislação.
São os conta própria, mas não são os que trabalham em empresas, né? Sem carteira
assinada. Mas o grande problema é que você aproximar o trabalho formal num país como o nosso, onde o salário é muito baixo e a proteção do trabalho é baixíssima, diga de passagem. Se você pega os dados da OCDE, o chamado Índice de Proteção do Emprego, o Brasil está na faixa de baixo. Nós temos dados consolidados para 70 países e o Brasil está na faixa de... O Brasil ocupa a posição de 55º país com pior proteção do trabalho. A nossa proteção do trabalho é igual ao do Chile, só para você ter uma ideia, que é um caso, vamos dizer, é o mesmo índice, 1,75, que é um caso, vamos dizer assim, celebrado pelos liberais ou coisa do estilo. Na América Latina, nós só ganhamos do Panamá. O México, Argentina, Peru, Colômbia, são todos os índices de proteção do emprego são mais altos do que o Brasil. Nós estamos abaixo da faixa da OCDE e abaixo da faixa dos países que não compõem a OCDE. Então, trazer a proteção do trabalho para baixo não é solução para o mercado de trabalho brasileiro, que já é excessivamente flexível, que já é excessivamente desprotegido, percebe? Então, o que nós precisamos fazer é políticas ativas de criação de emprego e emprego de qualidade. E é isso que a gente não está tendo, pelo visto, pelo andar da carruagem do governo, não teremos no próximo período.
Quer voltar, Fernando?
Não, só queria mudar um pouco de assunto, que eu acho que a gente não vai concordar, mas eu queria falar um pouco da educação. Eu acho que assim, outra dimensão fundamental de inserção na força de trabalho formal é a educação. Né? Não só a educação básica, mas formação profissional. Né? Então, assim, um problema que eu vejo, já que você está falando das políticas atuais, é que a agenda de educação e formação de capital humano está totalmente dissociada da agenda, né, de reformas econômicas.
Aliás,
né?
No momento está difícil saber qual é a agenda da educação.
Pois exatamente, esse é o problema. Assim, essas coisas, elas são complementares. Né? Assim, todas as evidências que eu conheço de reforma, seja reforma trabalhista, qualquer reforma que você possa imaginar, por exemplo, a MP da Liberdade Econômica. O México fez algo muito parecido alguns anos atrás. Tornar mais fácil a abertura de empresas, reduzir burocracia. Os resultados mostraram que o efeito foi mínimo. Pouquíssimos trabalhadores, microempreendedores informais formalizaram. Aí quando foram investigar, o que aconteceu? Por que tão poucos? Os poucos que formalizaram eram aqueles que tinham alguma educação, uma escolaridade parecida com os formais. Ou seja, para você se beneficiar da liberdade econômica, uma melhoria do ambiente de negócio, você precisa ter algum grau de escolaridade mínimo, né? Para você poder apanhar crédito, você identificar oportunidades de negócio. Então, acho que a educação é parte central dessa agenda e, de fato, assim, acho que esse governo não tem agenda de educação.
Isso parece bastante claro. Fernando, vou jogar para o Cosmo, porque uns minutos atrás você colocou a palavra jovens na mesa e eu queria que a gente falasse um pouco dos jovens, Cosmo. Vou começar mostrando ali no nosso telão o resultado de um estudo feito por vocês na LCA a partir de dados da PNAD. E esse estudo mostra que os jovens perdem carteira assinada com mais velocidade do que o conjunto dos trabalhadores. A gente tem ali, as nossas barras dizem respeito a faixas etárias, então a gente vê ali a diferença, o tombo de 2012 para 2018 entre quem está na faixa até 24 anos é muito mais significativo do que a faixa de 25 a 44 anos e uma realidade diferente da dos trabalhadores mais velhos, onde você tem até um pequeno aumento da carteira assinada. Por que isso acontece, Cosmo, e qual é a perspectiva de emprego para essa faixa da população mais atingida pelo problema? E desculpa colocar um clichê na mesa, mas que é o futuro, né?
Não, exatamente. É até bom, até saindo um pouco da questão conjuntural, né, quando a gente fala de reforma, grandes números, etc. Porque aí, de fato, a gente começa a abordar um problema muito mais específico do mercado de trabalho, que é justamente a questão conjuntural dos jovens, tá? É, essa questão de dificuldade de empregabilidade, tá? Embora a gente veja que a taxa de desemprego entre os jovens é muito mais elevada, mas você também encontra problemas de empregabilidade entre todas as faixas, até por conta do que você teve de piora na crise. Quando a gente pega de, vamos supor, uma faixa acima de 55 anos, por exemplo, o problema ele acaba sendo tão forte quanto no jovem. Ele só está mascarado pela taxa de desemprego porque a pessoa normalmente nessa faixa etária ou já tem alguma outra fonte de renda, já está aposentado, então ela também sai da estatística de desemprego, tá? Então eu quero dizer o seguinte, esse efeito conjuntural perverso de desemprego elevado, precariedade, ele afeta as duas pontas, tanto o jovem quanto aquela pessoa que está lá em cima, tá? A pessoa com mais idade. Mas retornando especificamente ao caso específico do jovem, é aquela pessoa que está no início de carreira, que é o momento que ele estabelece basicamente o início da sua carreira profissional, da sua experiência, e ele está concorrendo contra um mar de desempregados, que é contra aquela pessoa que tem mais experiência, tem inclusive também mais anos de estudo. Então sim, normalmente o jovem ele já tem mais dificuldade de acesso ao mercado de trabalho, de acesso às melhores vagas. Se você pega um contexto de crise econômica que você não conseguiu gerar crescimento, ele acaba sendo mais prejudicado ainda. E, basicamente, nós economistas fazemos nossas contas, fazemos nossos estudos. A nossa perspectiva é que a taxa de desemprego hoje, que ela está ainda acima de 12%, ela chegue lá para os 10% daqui a 2, 3 anos, por exemplo. Então, é um período que o jovem ele vai ficar muito tempo desempregado, ele vai ter dificuldade para conseguir emprego. Tá? Então, nesse momento, que de fato a gente entra na questão da educação, que você precisaria ter de fato políticas de educação melhores para que esse jovem tivesse pelo menos condições, vamos supor assim, mais de igualdade para competir contra aquelas outras pessoas que estão no mercado de trabalho. Só que isso acaba sendo assim, diria até mais perverso, porque como você está no começo da sua carreira e você não está conseguindo se capacitar, você não está conseguindo os seus anos de experiência, você pode acabar colhendo, isso pode acabar se perpetuando, tá? Então, é um impacto que você tem sobre a sua mão de obra, sobre a produtividade e outros indicadores aí que a gente vai acabar levando para frente, tá? Então, isso deve gerar aí problemas aí no mercado de trabalho e na sua, que a gente fala, oferta de mão de obra no futuro.
A gente vai falar de para frente já já. Vou pedir licença a vocês, a quem está nos assistindo. Vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já já com o Globo News Painel. Estamos de volta com o Globo News Painel. Rui, quando a gente foi para o intervalo, o Cosmo falava sobre o desemprego dos jovens e você estava querendo entrar com o seu carro na pista.
Além da questão do desemprego do jovem, que é uma taxa realmente muito mais elevada. Mas isso também é conhecido, quer dizer, mundo afora, o desemprego entre jovens é maior, em média, do que o desemprego da população adulta, né? Mas o que eu queria destacar, além desse número, né, um desemprego entre jovens muito alto, muito elevado, é que subiu muito o número de jovens que nem estudam nem trabalham. Né?
Em 2013, chamados neném.
Chamada geração neném. Em 2013, a gente tinha 7 milhões de jovens que não trabalhavam, entre 16 e 28 anos, que não trabalhavam nem estudavam. Né? Hoje nós temos em torno de 12 milhões de jovens. Então, vamos dizer assim, é uma taxa alarmante. Né? Por quê? Porque tem efeito sobre a questão da produtividade do trabalho, tem efeito sobre a marginalização social. São jovens que ficam muito mais expostos, né, à sedução do ilícito, né? Tem efeitos, enfim, deletérios do ponto de vista social. E o que é curioso é que conversando com esses jovens, né, a gente tem uma pesquisa sobre isso, o que chama muito a atenção é que existe um pouco essa noção de que o jovem que nem estuda nem trabalha é porque ele não quer. Né? Na realidade, não. Ele quer e quer ativamente. Né? Só que ele já está nessa faixa do desalento, ou seja, ele não tem nem mesmo condições de procurar esse emprego. Depois de muitas experiências frustradas de busca por emprego. E tem um aspecto que é um aspecto que a gente precisa levar em conta, isso a gente tem observado em campo, é que é uma geração bem formada. Eles tiveram, de fato, um período muito mais longo na escola do que, por exemplo, seus pais. Né? Enfim, muitos deles terminaram o segundo grau, alguns deles começaram a faculdade, enfim. Então a gente tem também aí um problema que é esse desperdício de experiência humana, né? que essa geração, ela, enfim, infelizmente, por falta de oportunidades, não está conseguindo efetivar, né? Então, eu destacaria esse aspecto. Você tem um elemento que é, vamos dizer assim, uma deterioração da dimensão volitiva, né? Quando o jovem entra numa empresa, consegue um emprego, um estágio, ele dá aquele gás, né? Aquele ritmo novo. Existe aí um impacto, que é um impacto sobre a intensidade do trabalho, né? E a gente não pode esquecer também que os jovens são muito mais abertos às novas tecnologias, a incorporar novas tecnologias, né? E isso faz com que aumente, tendencialmente aumente a produtividade no trabalho nas empresas que contratam jovens. No entanto, infelizmente, o mercado de trabalho está desperdiçando essa geração, que é uma geração, como eu disse para você, que, vamos dizer assim, ficou muito mais tempo na escola do que os seus pais. Então, para a sociedade é uma perda muito grande.
Fernando, é uma geração que ficou mais tempo na escola do que os pais, mas vamos voltar para o tema da educação. Do ponto de vista da competição lá fora, do ponto de vista do Brasil, como o Brasil está formando seus jovens, como outros países estão formando seus jovens, qual é a situação, qual é a perspectiva? Porque nós falamos de educação algumas vezes nessa mesa.
Todo mundo está vendo, né? Existem enormes transformações tecnológicas, né? Isso já começou lá no final dos anos 70 para cá. A gente olha os dados para os Estados Unidos, a desigualdade aumentou muito porque trabalhadores com ensino superior completo passaram a ganhar muito mais, trabalhadores com ensino médio. Assim, as novas tecnologias beneficiam mais quem tem mais escolaridade. Então a gente já vê algumas décadas. Agora, esse movimento foi muito acelerado agora com inteligência artificial. Então, essas novas tecnologias todas, machine learning, elas estão tendo um impacto enorme no mercado de trabalho americano. Pessoas que perderam emprego, por exemplo, na indústria automobilística, setor de construção, simplesmente não estão conseguindo voltar para o mercado de trabalho, estão excluídos da força de trabalho. Então, assim, historicamente, a tecnologia não tinha um papel excludente. Assim, você destruía algumas profissões e criava outras. O que está acontecendo agora parece algo diferente. Está sendo muito mais difícil absorver essas pessoas perdendo emprego. E aí só a educação realmente pode fazer esse papel de capacitar essas pessoas para esse mundo em transformação. Por isso que eu quis chamar a atenção para a questão da educação de primeira ordem, né? E, de novo, ela é totalmente conectada com a agenda de emprego, de crescimento. A gente não pode pensar como se fossem duas coisas separadas.
Eu queria complementar. No Brasil você tem uma questão muito forte, que é como as empresas conseguem fazer essa absorção de tecnologia. Tá? Até voltando um pouco na agenda de liberdades econômicas, se você não tem uma agenda de liberalizante ou no sentido das empresas conseguirem atuar, de repente, num mercado mais internacionalizado, por exemplo, essas tecnologias elas não conseguem ser tão absorvidas pelas empresas. Então, da seguinte forma, o Brasil não está se beneficiando ainda de uma forma muito forte aí da evolução do machine learning, da inteligência artificial, porque você não consegue ter
Vamos
uma penetração
para quem nos assiste do que a gente está falando, machine learning, por favor.
Essa foi uma grande transformação, porque basicamente assim, a forma como a inteligência artificial se desenvolvia, ela tentava um pouco replicar o pensamento humano através de regras, né? Machine learning foi muito além, porque basicamente com essa capacidade enorme de dados, de armazenamento de dados, processamento de dados, você simplesmente dá um monte de dados para a máquina e ela mesma desenvolve seu raciocínio. Então, em vez de estar apegada a regras, isso aí retardou muito o desenvolvimento da inteligência artificial. Machine learning, como o nome diz, é aprendizado de máquinas. Uhum. Então, a máquina efetivamente aprende com os dados.
E tudo isso deu uma velocidade...
É uma velocidade incrível, porque a máquina passa a fazer coisas realmente que a gente achava que era coisa de ficção científica.
Para manufatura,
né?
Isso estava muito... Isso geralmente vinha acompanhado, vamos dizer assim, de um investimento maior na indústria, né? Mas hoje não. Hoje isso aí está espalhado para o setor de serviços e tem, de fato, causado um impacto disruptivo, né, nesses mercados de trabalho, principalmente em países desenvolvidos. Né?
No Brasil é mais setor de serviços, inclusive.
No Brasil é mais setor de serviços. O setor bancário é o setor que mais incorpora. Né?
Eu queria aproveitar o que vocês estão falando e jogar para os três um tema que a mim impressiona muito, que é o seguinte: no dia a dia a gente está discutindo essa questão do emprego, a partir do último número que saiu, a dificuldade de obter uma melhora um pouco mais significativa, de repente, por uma questão sazonal ou não, a situação volta a piorar um pouco. E discutindo aqui a nossa conjuntura local, quando a gente olha para fora e a gente vê um fenômeno enorme em que funções e às vezes profissões inteiras estão sendo trituradas nesse processo. Então é como se a gente estivesse aqui tentando resolver o problema da nossa última recessão e à espera de um tsunami na questão do emprego. Então eu queria que vocês analisassem um pouco isso e o que deveria ser, eu sei que nós vamos voltar para o assunto da educação, não tem jeito, a preocupação central para que a gente se preparasse para dar uma resposta para esse problema.
A questão da educação é uma questão importante, quer dizer, você saber aonde investir na educação, né? Ou seja, setores que vão crescer no futuro próximo. O Brasil é um país que tem um potencial enorme em biotecnologia, por exemplo, né? E praticamente não aproveita esse potencial, devido à biodiversidade brasileira, né? Enfim, não aproveita esse potencial. E as biotecnologias, de fato, fazem parte aí de um pacote de novas tecnologias que tem um potencial revolucionário e, consequentemente, de geração de empregos e empregos de qualidade. Só que o país não prepara a gente para essa área, né? Você não tem uma política propriamente que invista, né? Nos institutos técnicos ou nas universidades e que tenha isso como horizonte, né? Ou seja, determinados setores que têm potencial de crescimento de emprego, de atração de investimentos, mas que são subutilizados, né? Para isso você precisa de gente pensando. Você não vai entregar isso para o mercado, que o mercado não vai resolver. O mercado vai entregar exatamente o que ele tem entregado nos últimos anos para a gente. Isso não é uma boa alternativa. O que me parece, vamos dizer assim, mais importante destacar e lembrar é que esses momentos, né, de ruptura de paradigma tecnológico, isso aí já aconteceu no passado. Eu concordo também que esse momento que a gente está vivendo hoje é um momento muito especial, mas as sociedades enfrentaram isso, vamos dizer assim, atacando em diferentes frentes. E essas frentes, entre outras iniciativas, né, que são passíveis de serem tomadas, você tem que começar a discutir hoje no Brasil, além da educação, você tem que começar a discutir hoje no Brasil e no mundo a partir do trabalho. Ou seja, se não tem trabalho para todo mundo, vamos dividir o trabalho que tem de uma tal maneira que você consiga absorver essa massa de gente subocupada. Sem isso, e com, vamos dizer assim, sem políticas redistributivas do ponto de vista da renda, né, você vai ter muita dificuldade de enfrentar essa situação. Você vai simplesmente reproduzir aquilo que, enfim, que é essa ameaça do desemprego generalizado, né? Então, setores que automatizam, eles precisam ter um imposto. Esse imposto precisa financiar programas de requalificação e esse imposto também tem que financiar programas de redistribuição de renda, enfim, sem o qual, sem esse tipo de iniciativa que não vai vir das empresas, as empresas não são capazes de pensar nesse plano, né? Elas têm, enfim, inúmeras demandas e exigências que são demanda as exigências da sua própria rentabilidade, ou seja, isso tem que ser pensado como uma política pública, né? Ou seja, o Estado tem que intervir nesse setor, caso contrário, enfim, a gente vai ficar basicamente lamentando as altas taxas de desemprego e de subocupação.
Cosme. Tá.
Nesse sentido, acho que até um ponto que nós concordamos, mas às vezes como o Brasil ele é um país que demora muito para absorver essas novas tecnologias, hoje você só vê isso basicamente no setor de serviços, porque nossa, por exemplo, a indústria ainda não absorveu. Então ela não está integrada ainda às novas cadeias internacionais de comércio, por exemplo, é algo que eu diria, ele acaba sendo um pouco mais demorado. Então há tempo, sim, para que a gente consiga se preparar, fazendo uma agenda de política, formular corretamente para que quando você tem esse tsunami que você comentou, basicamente ele afetar o nosso mercado de trabalho, você tenha condições aí de empregar realmente quem tem a capacidade e de, obviamente, fazer esse papel redistributivo aí do que você tiver de, vamos supor assim, de sinalidade ou de desigualdades que venham a ser geradas até justamente por esse novo fenômeno aí da tecnologia em termos de geração de emprego ou das próprias relações de trabalho.
Fernando, o nosso tempo está quase acabando, mas tem um tempo razoável, eu queria te ouvir sobre isso também.
Assim, acho que a gente precisa de muito mais flexibilidade, tanto na questão trabalhista como na forma da educação se processar, né? Por exemplo, a reforma do ensino médio acho que foi importante nesse sentido, né? De dar mais flexibilidade, reconhecer que os alunos eles têm diferentes trajetórias. O mercado de trabalho hoje em dia não é tanto conhecimento específico, você tem que ter conhecimentos mais gerais, a capacidade de adaptabilidade, capacidade de raciocinar. Então, assim, não é mais simplesmente mais educação, é uma educação diferente. Não existem profissões úteis e outras que são menos úteis. Hoje em dia, realmente, você tem que estar preparado para mudar de profissão. Como você falou, as profissões, algumas desaparecem, outras surgem. Então, você tem que estar preparado para fazer essa mudança. Outra questão importante, acho que a gente não vai ter muito tempo para discutir, mas é bom deixar no radar.
Opa,
financiamento da Previdência Social, né? Quer dizer, o nosso financiamento da Previdência Social, hoje em dia, é todo baseado em contribuição sobre a folha do setor formal da economia. As relações de trabalho estão mudando, né? Como foi falado, né? Você tem Uber, você tem várias formas flexíveis de contratação. A gente vai ter que pensar numa forma diferente de financiar a Previdência, porque a Previdência é fundamental, mas a forma na qual ela está assentada, o tipo de relação trabalhista vai mudar dramaticamente. A gente tem que pensar nisso.
Quer falar alguma coisa? Temos um tiquinho de tempo só.
Não, lembrando que os desafios que a sociedade enfrenta são desafios enormes, mas a gente tem condição de propor projetos alternativos. Não existe um aspecto importante na questão do emprego. Não existe uma única solução para o emprego. É preciso ter a humildade, a clareza de admitir que o problema do emprego é um problema muito complexo e ele envolve e exige uma participação de atores no equacionamento, né, na busca por soluções que única e exclusivamente o mercado ou reformas pró-mercado não são capazes de alcançar, não são capazes de providenciar soluções. Né? Então a gente precisa, na verdade, ter um exemplo. Né? Do início da tramitação da reforma trabalhista até a aprovação do texto final foram 4 meses. A sociedade não tem condição de refletir adequadamente sobre um tema tão complexo quanto este, né, a questão do emprego no país, em 4 meses. Quer dizer, você precisa de tempo de de mais maturação. Quer dizer, e isso você precisa convocar outras pessoas para pensar projetos alternativos e, a partir de um amplo debate, chegar a alguns consensos.
E nem deu tempo da gente falar da outra reforma da Previdência. Infelizmente, ela vai ter que ficar para outro programa, assim como vários tópicos que a gente colocou aqui. Fernando, você queria completar alguma coisa?
Não, só isso. Acho que assim, o que eu gostei, assim, foi muito importante nessa discussão, é chamar a atenção para o fato de que a discussão vai muito além da conjuntura.
Sim.
Tem um monte de coisas que está acontecendo no mundo que assim, não estão no radar aqui. Né? A questão tecnológica, a questão da mudança das relações de trabalho, questão do ambiente de negócios, assim, então acho que é um debate importante nesse sentido.
E a questão de que talvez a gente jamais possa tratar da questão do emprego sem tratar junto da questão da educação.
Estão totalmente conectadas e, como foi dito, realmente é um debate muito complexo, a gente vai ter que continuar.
Então tá bom, já estão previamente convidados os três para voltar, porque o painel de hoje termina aqui. Eu agradeço muito aos nossos convidados, Fernando Veloso, pesquisador do IBRE, da Fundação Getúlio Vargas, Cosmo Donato, economista da LCA, consultores. Os meus agradecimentos também a Rui Braga, sociólogo e professor da USP, e o meu agradecimento especial a você que acompanhou o programa até aqui. Nós voltamos no próximo sábado, às 11 da noite, e eu te espero.